Fala, galera! Aqui quem fala é a Tamires, Emergency Black, mais um episódio aqui com vocês com um tema de dominância do emergencista, que é o choque. E hoje recebemos a visita ilustre do nosso R3, viciado em ultrassom point of care, POCs, para os mais íntimos. E aí, Caio, tudo bem?
Boa tarde, Tamires. Boa tarde, emergencista de preto. Um prazer estar aqui. É realmente viciado, sim, em ultrassom focado, né? Ultrassom point of care, na tradução mais literal, ultrassom focado, aquele que responde perguntas. Realmente, antes da residência, emergência, eu tive um mínimo contato com ultrassom que foi, por incrível que pareça, no pré-hospitalar do SAMU do Norte de Minas, o SIS-1. Lá a gente recebeu material de um projeto. Chama Ecos da Gerais. Tivemos o treinamento, mas não me pareceu uma coisa que eu usaria no dia a dia, nenhuma coisa palpável, ainda mais o pré-hospitalar, um ambiente austero, um ambiente complicado. E quando eu comecei a residência, eu acompanhei um emergencista já de formação, o nosso Juliano Lima, e realmente tendo importância de fato no, na condução dos casos, ultrassom focado. Foi aí que eu tive, assim, despertei para essa paixão que é um grande auxiliador do exame físico na sala de emergência.
Então, o choque é uma síndrome que o emergencista deve dominar. São apostas em probabilidade contra o relógio, e o choque não significa hipotensão, e hipotensão não significa soro. E já que estamos adentrando em uma área de probabilidades, não é à toa que o POCUS já surgiu na nossa conversa. O POCUS é realmente uma coisa apaixonante, que a princípio parece algo de outro mundo, mas quando você é apresentado a ele, não quer mais largar. E durante a residência e emergência, temos muito contato com ultrassom, já desde os primeiros dias da R1, e é impressionante a curva de aprendizado.
Isso aí, Tamires, é de fato uma ferramenta fascinante. A curva de aprendizado é o que a gente já viu em alguns artigos citando como estetoscópio visual, né? Pois é uma extensão do exame físico. É isso que a gente tem que entender que essa ferramenta é, que não é um exame que você pede e quer saber o resultado. Tá ali do seu lado, onde o paciente estiver, 24 horas. Aqui é importante também denominar que o estudo do ultrassom focado, a gente precisa conhecer algumas peculiaridades para não cair em armadilhas e ter alguns viés cognitivos. E compreender que tem as limitações técnicas e pessoais anatômicas de cada paciente.
Então, pessoal, no nosso caso clínico de hoje, né, como eu disse anteriormente sobre choque, vamos pautar o seu reconhecimento precoce e a importância disso na mortalidade e o ultrassom point of care, que é o ultrassom focado, e seu uso na rotina diária do emergencista. Lembrando que vamos disponibilizar algumas imagens referentes a esse caso clínico no nosso Instagram, junto com outros fluxogramas e a prescrição do caso. Então, vamos lá. Senhor Marcos Vinícius, 63 anos. A queixa principal é uma dispneia e tosse há uma semana. Saturação de 90% foi triado como laranja. Atendido inicialmente no setor amarelo, alerta, regular estado geral, taquipneico e taquicárdico, informa falta de ar progressiva há 15 dias com tosse oligoprodutiva e só procura atendimento hoje por piora significativa da dispneia. Como patológica pregressa apresenta hipertensão, diabetes e é estabagista. Ao exame, apresenta uma PA de 115 por 80, frequência de 130, saturando 88% em ar ambiente, frequência respiratória de 44 e um Glasgow de 15. Conduzido inicialmente como uma crise de asma pelo plantonista, relatado sibilos esparsos e solicitados exames, prescrita nebulização. Essas são informações reais do prontuário.
Tamires, assim, ilustrando o caso e a cena que esse caso foi atendido, lá no hospital em questão, o pronto-socorro funciona com três médicos generalistas que ficam nos consultórios. Eles recebem os pacientes triados como verde, amarelo, laranja, azul, e ficam dois emergencistas na sala vermelha. Na sua maioria, são emergencistas de formação. Caso algum paciente tenha o discriminador, mas algo preocupante aos médicos dos consultórios, é solicitada uma avaliação do emergencista que fica ali do lado, prontamente para ajudar no que for preciso. Afinal, o plantão é na emergência como um todo. A gente só não consegue ficar lá o tempo inteiro por causa da alta demanda da sala de emergência. Ok. O paciente está, assim, no mínimo preocupante, para não falar muito preocupante. Ele tem sinais de alarme para sindromicamente sepse, choque, no mínimo, pelo menos. É descrito no exame físico inicial, esse é o exame do primeiro atendimento dele, que foi no consultório, que o paciente não tem hipotensão. Inicialmente, a pressão propriamente dita não tem valor abaixo de sistólica de 90, nem 30 milímetros menor do que a pressão normal do paciente. Mas ele já chega para o primeiro atendimento taquicárdico. Não sei a descrição de como é que estava a perfusão capilar dele, o tempo de enchimento capilar. E a qualidade de pulso, coisas que nós vamos frisar aqui da importância do primeiro atendimento. Pode ser que no momento que o paciente já se apresentou, ele já tinha algum indício de choque, mesmo antes da hipotensão. Pode ser não, muito provavelmente. Não é isso, Tamires?
Exatamente. E segundo o relatado pelo colega, o Sr. Marcos mantinha uma taquipneia com esforço ventilatório, apresentando roncos e crepitações difusos, saturando 88% em ar ambiente e 92% sob catéter nasal a 2 litros por minuto. Exames mostrando uma leucocitose com desvio, o raio-x com infiltrado bilateral com derrame pleural. O paciente foi internado, manteve nebulização, iniciado corticoide e solicitado avaliação na sala vermelha. Isso era por volta de 23 horas e 43 minutos. A 1 hora e 20 da manhã, o paciente foi avaliado pela emergência e apresentava o seguinte quadro clínico: paciente alerta, porém com estado geral comprometido, taquidispneico, com fala entrecortada, cianose periférica, uso de musculatura acessória, saturando 92% em máscara de alto fluxo a 8 litros por minuto, uma PA de 100 por 60. Nesse momento, paciente já com vários sinais de comprometimento hemodinâmico: tempo de enchimento alargado, cianose, extremidades frias, taquipneico, taquicárdico, choque index maior do que 1. Então, vamos lá ao atendimento inicial do paciente crítico, que foi tema do nosso primeiro podcast. O paciente é responsivo, está sonolento, mas é MOVE e ABCDE. O exame é o seguinte: no A, a via aérea pérvia; no B, murmúrio vesicular globalmente reduzido, pior à esquerda, com sibilos esparsos, frequência respiratória de 38, saturando 92% com máscara reservatório 10 litros por minuto. No C, tempo de enchimento capilar maior que 4 segundos, extremidades frias, pulsos filiformes, ritmo cardíaco regular em dois tempos, frequência cardíaca de 130, PA 95 por 60, e tinha bulhas cardíacas hipofonéticas. No D, tinha abertura ocular espontânea, resposta verbal na fala entrecortada e a resposta motora com movimentos espontâneos sem meningismo ou déficit focal.
Parece que o paciente está muito ruim, né, Tamires? Frisando aqui mais uma vez os tempos de evolução desse paciente no pronto-socorro. Ele chegou às 7h41, teve a primeira registro no sistema às 23h43, até esse momento o paciente sendo conduzido como uma crise de asma. Apesar de vários sinais preocupantes, quick sofa bem positivo, sinais de má perfusão, e sendo conduzido como uma crise de asma. Até esse momento, eu revisando prescrições, ele recebeu nebulização, dipirona e observação em cadeira de rodas. O momento que ele é solicitado a avaliação na sala vermelha foi 1h40, que já se passaram 5 horas da triagem desse paciente. Bom, vamos lá. Revisando o caso: dispneia, taquicardia, má perfusão periférica. Aqui nós estamos conversando com nossos colegas emergencistas, que já vieram algumas diagnósticos de síndromes na cabeça. Então a gente parece estar diante de um problema circulatório. Pode ser sepse, não pode, Tamires?
Claro.
Pois é. O colega na emergência veio passar o caso. Na verdade, o que preocupou ele foi uma radiografia que ele gostaria de saber se tinha alguma consolidação, que ele achava que não e ficou na dúvida. E pelo diagnóstico inicial do paciente, que foi dispneia. Entretanto, a radiografia já tinha um pneumotórax, a radiografia inicial desse paciente. Um pneumotórax com 2, 3 centímetros, uma bolha pequena em tórax direito desse paciente e um óbvio alinhamento de seio costofrênico, um derrame pleural. Aí a gente já quis saber mais desse paciente para realmente trazer ele para a sala vermelha. Então, apesar do diagnóstico sindrômico, que na verdade ainda não tinha sido feito pelo colega, era uma dispneia multifatorial. Um dado que foi relevante para ele foi o tabagismo do paciente, concebia os espaços que ele valorizou nesse paciente tabagista e conduziu como uma asma, possivelmente um paciente enfisematoso. Então, apesar disso, o paciente estava mal perfundido, apesar desse diagnóstico da dispneia. Do jeito que o paciente chega na sala vermelha, já não tem muito mistério. A gente pensa no pacote da primeira hora da sepse, ressuscitação volêmica, coleta de cultura antes de antibiótico dirigido e avaliar a otimização respiratória.
E como que foi o desenrolar dessas medidas iniciais? Foi cogitado inicialmente uma via aérea invasiva?
Foi cogitado, sim. Apesar que o paciente muito preocupante ainda não era um paciente crítico, a gente poderia pensar em algumas formas de estabilizar antes de precisar de uma medida mais invasiva, subir níveis, né? No serviço lá, a gente tem uma gasometria na sala de emergência que ainda não mostrava uma retenção de CO2. O paciente ainda conseguia manter compensação da acidose pela taquipneia, às custas de esforço respiratório. Um lactato já preocupante, mostrando que a gente precisava tomar alguma medida para mudar essa condução clínica do paciente, né? Então, o paciente fazia isso às custas de esforço respiratório. Vamos pensar nisso para o que a gente vai desenrolar daqui a pouco. Alguma coisa precisava ser feito. Nesse momento, a gente sabia que era um paciente que tinha alta chance de precisar de uma medida invasiva, de uma intubação. No entanto, igual eu falei, a gente tinha uma brecha para melhorar a fisiologia hemodinâmica e respiratória, para caso ele precise de uma via aérea invasiva, a gente fazer no melhor contexto. A estratégia inicial foi realizar uma expansão volêmica adequada. Cogitamos iniciar a NORA e uma das causas respiratórias que a gente poderia corrigir de imediato seria a drenagem do pneumotórax espontâneo desse paciente. O que a gente preparou o material e o paciente naquele momento permitiu no contexto de sala vermelha. Foi prontamente drenado, um dreno de baixo calibre, e o paciente de fato teve uma melhora do padrão respiratório, esforço, e juntando isso com a expansão que estava sendo iniciada, o paciente teve melhora da cianose, porém ainda com o curso clínico apontando para ser desfavorável.
Foi, e só a expansão volêmica foi suficiente para esse paciente? Precisou evoluir quanto à parte circulatória?
Não foi suficiente. O paciente ele teve uma melhora discreta de qualidade de pulso braquial central, ainda mostrava sinais de má perfusão. A gente associou uma sonolência e estado geral comprometido à má perfusão diretamente, com a grande dica que foi a gasometria ali da sala de emergência. Esse paciente, ele, apesar de ainda não ter uma retenção de CO2, ele continuava a fazer essa compensação às custas de uma taquipneia com esforço. Saturação limítrofe, não respondendo aumento de fluxo fornecido de O2, o paciente foi entubado em contexto um pouco melhor do que chegou, mas ainda num contexto preocupante. Foi uma intubação, a princípio, tranquila, sem saturação, com drogas que otimizam níveis hemodinâmicos com dose reduzida.
É um caso complexo, né? Nesse caso, o exame físico inicial poderia ter sido complementado com o POX. Quando foi que ele entrou nessa história?
Deveria ter entrado mais cedo. Eu lembro que foi um plantão conturbado, vários pacientes chegando, mas de fato, a gente poderia ter sido empregado mais cedo, mas não deixou de participar. Assim que o paciente foi entubado, a gente complementou nosso exame físico com ultrassom dirigido. O paciente, apesar de ter sido uma intubação dita assim, sem intercorrências, com os procedimentos sendo avançados nível a nível, o paciente parecia que não estava tendo uma resposta satisfatória às medidas, do jeito que a gente esperava. A gente poderia pensar que foi só porque ele já chegou muito grave, só que o emergencista sempre duvida de tudo. A gente começou a duvidar se a gente estava abordando completamente o caso, se não tinha mais alguma coisa para fazer. Nesse tipo de situação, a gente, com o uso do ultrassom como ferramenta para o exame físico, se a gente for avaliando coisas separadamente, a gente pode ser que fique meio perdido numa situação que precisa de agilidade. Por isso, a gente lança mão de protocolos. Nesse tipo de caso, a gente abordou o protocolo RUSH, que é o ultrassom rápido no choque e hipotensão, que foi criado em 2009 pelo Scott Wagner, que ele é intensivista e emergencista. E para isso que serve o protocolo mesmo, Tamires. Para a gente organizar uma situação de estresse com agilidade e objetividade. sem, no entanto, esquecer algum detalhe que poderia complementar. O que a gente vem estudando hoje em dia é que janelas e imagens isoladas no paciente grave, eles têm muito menos importância do que quando elas são somadas para chegar a algum raciocínio mais direcionado.
Aí, em qual tipo de paciente deve ser feito? Em qual momento?
Aí que vem uma coisa muito legal, que a gente aprendeu com o próprio criador desse protocolo. O protocolo Rush, ele é utilizado para o paciente chocado. Foi para isso que ele foi feito, para identificar uma possível causa dessa hipotensão. Só que, como o próprio autor fez um brilhante e muito legal podcast recentemente, ele expande a ideia desse protocolo para qualquer paciente que pontue na escala LLS, que em inglês é Look Like Shit. É o paciente que é uma escala que vai de 0 a 1, ou seja, um ponto só. Ou seja, o paciente se apresenta na sala de emergência, hipotenso ou não, e tem a aparência preocupante, ele aparente estar muito ruim, ou aquela cara de paciente preocupante, paciente morredor, independente de estar chocado ou não, é o protocolo, é o Rush, que deve ser aplicado. Descrevendo bem resumidamente, é um protocolo, igual eu falei, de uma avaliação multissistêmica. E isso é o grande pulo do gato no ultrassom no paciente grave. Em vez de ver uma veia cava isolada e tentar tirar informações, em vez de ver um líquido livre ou uma vaginela cardíaca, ele vai te dando uma resposta cada vez mais somado coisas. Então ele consiste na avaliação de a bomba, o tanque e os canos, que é o coração, basicamente as três janelas principais, ou a janela que você conseguir fazer melhor numa situação de estresse, veia cava inferior, espaço de Morson, ou seja, os compartimentos, se tem líquido livre, se perdeu, se vazou líquido livre peritoneal ou torácico, a aorta abdominal, uma grande dissecção, um grande aneurisma, e pulmão, resumidamente, para responder se ali tem um pneumotórax, sim ou não. Ou seja, a bomba, os canos, os tanques e o pulmão. É um protocolo muito direcionado, muito específico. Você não vai precisar perder tempo calculando fração de ejeção. Você não vai perder tempo mensurando estruturas. São coisas muito direcionadas e focadas para te dar uma resposta global desse paciente.
Pessoal, como esse episódio se trata de um caso clínico muito complexo, de um tema muito extenso e de suma importância para o emergencista, nós vamos dividi-lo em dois episódios. Esse episódio tratou mais do caso em si e da resolução. O próximo episódio vai trazer algumas particularidades do caso também, mas vai tratar mais da fisiopatologia do choque. Então, aguardamos vocês no próximo episódio.